panorama realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco, e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Ora então, muito bom fim de semana. Antes de mais, vamos começar já por dizer que Nuno Marco e eu tivemos uma conversa antes de gravarmos este primo. Este programa é realmente incrível, mas obtuso. Porquê? Porque temos uma estrela hoje aqui relacionada com futebol. E diz Nuno Marco: ora bem, Vasco, então combinamos o seguinte, já a planear foste um mister, não é? Já
sim, aqui, a distribuição
do jogo, a dizer, sim. Vasco, tu fazes as perguntas de bola e eu faço as perguntas estúpidas. Eu também.
Porque eu de bola não percebo, mas percebo de estupidez.
Claro, estupidez é o teu métier. Eu também, mas também tenho aqui um ligeiro amor pela bola. Quem é que é um grande convidado deste primo? Vamos ter então, vamos estar à conversa com alguém que o Nuno Marco vai dizer na sua rima.
Sim.
E depois também teremos um amigo nosso que estará aqui para nos presentear com dois maravilhosos temas. Estás pronto?
Vamos a isto. É das melhores de sempre. Das melhores. Eu estou curioso para ver como é que é a tua. Porque a tua também, a rima também.
Vamos lá ver isto.
Vamos a isso. Ok.
Desde já pedimos desculpa ao convidado.
É lá. Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e tem números musicais. Prepara-te para esta, Vasco. Quero dizer casas em inglês, então diga a palavra homes. Mas para uma bela conversa sobre a bola e a vida, quem tem coisas a dizer é o Nuno Gomes.
Se eu quero pendurar um quadro num sítio alto, pega ou peça um amigo que o pendure. Quando quer canções mesmo bonitas, peça ao Tiago Bittencourt.
Ah, maravilhoso. Muito bem.
Mais ou menos. 1, 2, 3 e...
Programa realmente incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais.
Homes?
Sim, Holmes e Gomes. Já houve rimas piores aqui.
Já, muito piores.
Tem momentos de converseta.
Esta guitarra também já teve muito mais afinada do que está hoje.
E números musicais.
Está feito!
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Senhoras e senhores, o Nuno Gomes está cá. Nuno Gomes, antes de mais, sou um sportinguista, este homem é benfiquista, mas aqui não há clubes hoje. Há apenas um respeito enorme por alguém que teve 19 anos de carreira e agora posso tratar-te, senhor assessor para a área internacional de Sport, Lisboa Benfica.
Isso é finíssimo, não é?
É finíssimo.
Olá a todos, obrigado por
não tens
pelo
nada
convite.
Não tens nada que agradecer, o prazer é todo nosso. Olha, eu vi-te a pesquisar sobre ti, vi uma entrevista que deste ao nosso amigo Helder Conduto na Benfica TV e disse, ele pergunta-te se a decisão de parar de jogar futebol se tinha sido a decisão mais difícil da tua carreira. E tu surpreendeste-me dizendo, pá, não, até não foi. Portanto, eu pergunto se ao longo destes últimos tempos tu te mentalizaste, pá, Nuno, ok, se cá está na hora, gosto muito de marcar golos e gosto muito...
Ou então, a gente nunca não consegue entrar na cabeça das pessoas, mas pode haver um futebolista ou outro que acha que para ele o futebol é tipo a função pública, tipo, é, vá, ser uma vez livre desta repartição. O que é que te sentias nessa altura?
Acho difícil alguém, futebolista, pensar isso, mas pode haver o caso.
Sim, também acredito que sim.
Porque é uma paixão que nasce connosco e é um sonho que quando miúdo sempre sonhei em ser jogador de futebol. Portanto, a altura de abandonar ou de acabar a carreira é sempre difícil, mas como disse o Vasco e bem, nos últimos anos da nossa carreira vamos-nos mentalizando que um dia tem que ser, não é? Era bom podermos jogar até aos 60, 70 anos, mas é difícil também proporcionar um bom espetáculo aos adeptos com essa idade.
E daí não sei.
Futebol sénior.
Mas este conceito é estranho para ver de fora. Ou seja, um futebolista reforma-se muito cedo. Na cabeça do futebolista, a ideia é estou velho, ou a ideia é não, sou futebolista, isto é normal. E ainda sou novo e tenho muito ainda para dar.
Sim, não é fácil. Como disse, não é fácil termos que tomar essa decisão. E com certeza muitos de nós jogariam até um dia alguém lhes
dizer, se calhar era melhor.
Nas costas, olha, acho que chegou a tua vez. É melhor abandonar. Mas tudo depende da personalidade de cada um. Há quem queira sair ainda em plenas condições físicas. Uhum. E quem queira sair em grande, entre aspas. E há quem jogue até não poder mais, até achar mesmo que não consegue jogar mais. Tudo depende de cada pessoa, de cada maneira de pensar. Mas sim, quando acabamos a carreira ainda somos novos, entre aspas, para a vida em si, não é?
Mas há uma grande diferença, e aqui falo objetivamente, entre Portugal e Itália. Eu dou um exemplo prático. Há pouco tempo despediu-se dos relevados Zanetti, que jogava no Inter de Milão, e despediu-se aos 40, 41 anos. E em Itália há toda uma cultura futebolística que diz que um jogador com a tua idade, tens 37 hoje em dia, ainda pode perfeitamente jogar a bola.
Sim.
E tu passaste por Itália, portanto sabes que isto é verdade. Achas que foste considerado, não te queres chamar velho, mas achas que aos 34 foste considerado já um jogador em final de carreira, pá, de cedo demais?
Depende também das posições que cada um ocupa em campo. Mas sim, a Itália não é dar mais valor, se as pessoas veem que o jogador ainda é capaz, não olham à idade. Em Portugal houve um pouco essa fase. Acho que se calhar agora a mentalidade está a mudar. O que interessa é realmente o desempenho que o jogador tem dentro de campo, independentemente da idade.
Já tens o teu gabinete no Estádio da Luz, não vamos conversar muito sobre isso, mas é um bonito gabinete com um belo portátil, que eu vi as imagens também. A minha pergunta é: se te custa chegar ao estádio e subir o elevador para o gabinete em vez de ir diretamente para o relevado e não ir correr e vestir o equipamento?
Não, custa sempre, aliás, ver os jogos, acho que não me vou habituar nunca a não estar dentro de campo, mas isso é normal, porque foram 19 anos sempre a jogar e, portanto, é sempre diferente e estranho estar na bancada a ver o jogo e já não participarmos no espetáculo em si. Mas é a lei da vida, e como já falamos, tudo tem um fim, e a minha carreira acabou, e eu agora estou a iniciar outra, e estou feliz e estou contente, porque acima de tudo fiquei ligado ao clube que eu gosto.
Olha, eu estou a pensar, tu mesmo assim deves incorporar o jogar futebol na tua vida privada, nem que seja com o teu filho de 4 anos. Eu estou numa fase, o meu filho adora jogar à bola, eu sou péssimo a jogar à bola, mas ainda sou melhor que o meu filho. Que tem 5 anos. Como é que é um craque jogar com... Tu tens alguns cuidados ou já lhe mostras umas habilidades? Ou... Como é que é a vossa relação futebolisticamente falando?
Por acaso não há muita relação futebolisticamente
não.
falando, porque o meu filho ainda não lhe despertou esse bichinho, ou se calhar nem vai despertar, não sei.
Mas já experimentaste-lhe a tirar uma bola para a frente?
Eu atiro-lhe, ele dá 1-2 chutes e
vai
e assim, prefere ver uns filmes ou ver uns bonecos e portanto não tenho forçado muito, mas mais daqui a um ano vou começar a...
Mas gostavas que
gostava que ele jogasse, como é óbvio, gostava que ele jogasse, mas é como ele quiser. Se quiser jogar, joga. Se não quiser, não joga. A minha filha, por acaso, tem muito jeito para jogar futebol ou qualquer outro desporto. Ela própria costuma dizer que se tivesse nascido homem... Queria
mesmo
ser
assim, olha, hoje em dia, por exemplo,
já lhe disse que ela pode optar sempre pelo futebol feminino.
Claro, claro, sim, claro. Final da Champions
ela não está para aí virada.
Olha, o que é que vais sentir mais falta enquanto jogador? É o especificamente, por exemplo, eras um grande ponta de lança. É o marcar o golo, é o ambiente no relevado, é entrares em campo e ouvires e sentires a multidão nas bancadas. Especificamente
é um pouco disso tudo, e também o dia a dia, não só o jogo, mas a semana em si. O ir para o treino, o planear o jogo seguinte, tudo muda, não é? É diferente a própria semana de treinos, é tudo diferente, não é? Eu agora tenho, como disseste bem, um gabinete e, portanto, tenho um horário para cumprir.
Enquanto jogador, tens um horário, entras às 9 e 6 às 5.
No início, no primeiro mês, foi complicado. Não é conjugar, é adaptar-me, habituar-me a esse horário. É uma nova realidade, é uma mudança um pouco brusca, mas é mesmo assim. Agora estou completamente adaptado.
Estou a pensar a nova realidade do Nuno, mas ainda com restícios da vida antiga. Que era, Nuno, tens de dar um toque ao tipo e ele pega uma bola e começa a dar toques. Não é isto?
Não,
pegar no telefone e ligares. Olha, 19 anos como profissional, o que faz de mim também uma pessoa já não muito nova, porque eu lembro-me de ti com o cabelo muito comprido e a seres campeão da Europa sub-18. Meu Deus, como o tempo passa. O que é que te...
Foi muito tempo mesmo.
Foi muito tempo. Mas acho que acima de tudo foi uma vida preenchida. E a questão é essa: tu fazes parte da vida de muita gente, porque eu lembro-me de ti com N camisolas, desde a camisola do Boa Vista, que é a mais antiga que eu me devia jogar, a gente, também já com o Mr. Manel G, e que foi graças a ele que és ponta de lança, não é?
Sim.
Que foste ponta de lança.
Sim, eu
disse és para tu veres, não estou habituado ainda, que já não jogas à bola, pá. Isto para mim é muito difícil também.
Eu quando jogava nas camadas jovens, nos juvenis júniores, jogava um pouco mais atrás do ponta de lança, assim. Não eram 10, mas também não era um ponta de lança. Jogava ali em 9,5, mais ou menos. E quando subi aos séniores com o Manel José, ele quase que me impôs eu ser um número 9, porque dizia que havia falta de número 9 no nosso futebol. E foi a partir daí que eu me dediquei mais à função de ponta de lança, porque antes era sempre um jogador que gostava muito de vir à procura da bola, sempre tocar na definida, bola, né? Estava a andar ali um pouco vagabundo na frente de ataque. E sim, foi muito por culpa dele, pela insistência dele em que eu me fixasse mais na área, que me tornei ponta-lança.
E o que é que te faltou nestes 19 anos? Ganhaste muita coisa, foste campeão nacional, foste à seleção, és dos jogadores portugueses com mais golos na seleção nacional. O que é que achas que pode ter faltado? Mais golos, mais títulos melhor marcador, mais títulos de campeão nacional? Mais...
Faltou muita coisa, quase tudo. Fui campeão pelo Benfica. Faltou-me, quanto a mim, faltou-me um título europeu pelo Benfica e também pela seleção, que tive perto.
Título europeu é falar com o Sr. Bela Gutmann, que isso é grave. Já são muitas finais perdidas, enfim.
Acredito muito nessas coisas, mas.
Mas há pessoas que, de repente, a famosa maldição entrou para os noticiários como uma coisa. É possível, não é? Sim. Tipo, não, isto é a maldição.
Até o Garay já disse.
Comentadores esportivos vieram falar.
Sim, tipo, a maldição.
Temos connosco
real.
O nosso especialista em bruxaria. Mas a bruxaria e o futebol muitas vezes estão de mãos dadas, não é?
Há muita superstição também.
Há muita superstição e há.
Tu não acreditas
há muitas outras
disso?
Coisas. Não, acho que não é o Bela Gutmann que manda a bola ao lado ou que faz com que o guarda-redes adversário defenda a penalti de 3 metros à frente da linha. Acho que não é ele que faz.
Mas
que acontece
tinhas...
essas coisas.
Ui, a boca ao Beto, olha o quê?
Enquanto jogador, tu tinhas superstições, há sempre aquelas coisas que se metem
sim,
na cabeça.
Sim, só. Assim, depende de cada um. Eu benzia-me antes de entrar em campo. Por acaso entrava sempre com o pé direito. No primeiro pé a entrar em campo era o pé direito. De resto não tinha assim mais manias, entre aspas.
Olha, porque é sempre o 21. É sempre o número que eu recordo nas tuas costas. Desde o Boa Vista, Benfica, Seleção Nacional, agora até no Blackburn.
Porque foi o número que eu usei. Eu nas camadas jovens costumava ser o 9 ou o 10. Porque na altura era ainda não havia
os números fixos.
Eram números fixos de 1 a 11. E depois, quando subi aos séniores, já havia essa lei de se poder escolher o número que quisesse. E eu era um miúdo, cheguei e deram-me 3 ou 4 camisolas que eram os números que restavam.
Levaste com as sobras.
Porque o plantel já tinha escolhido os seus números e uma delas era o 21. E eu achei piada mais ao 21 do que ao 27 ou 28.
Eram
as outras.
Altos. Já são muito altos.
Fiquei com o 21 e pronto, usei 3 anos no Boa Vista e adaptei-me à camisola.
Olha,
quando vim para o Benfica já quis ser o 21, porque achei que devia continuar a ser o mesmo número.
E serás o eterno 21. Por causa de quem é que é agora o 21 no Benfica? Pá, nem sei, estás a ver? És tu?
Neste momento não há. Saiu o Matic.
Ah, pois foi, era o Matic que saiu. Nasceste em Amarante. Como é que foi chegar a Lisboa e de repente dares por ti com 22, 23 anos num clube como o Benfica? Assusta? De repente teres uma realidade tão diferente e tão enorme se compararmos com aquilo que estavas habituado.
Sim, eu saí da Amarante para o Porto com 14 anos. Já aí foi uma mudança brusca, porque Naquele tempo o Amarante era mesmo muito pequeno em relação ao Porto e a diferença era muito, muito abismal. Mas também quando cheguei a Lisboa, já conhecia Lisboa de vir de vez em quando à seleção, mas era sempre de fugida. E eu lembro-me, tem um episódio curioso, que quando vim para o Benfica vim assinar e depois voltei para as férias e quando foi a apresentação eu vim dois dias antes para Lisboa. E naqueles dois dias fiz N vezes, não sei quantas, o trajeto entre... Escolhi morar no primeiro ano ali em Telheiras, que era mais pertinho do estádio. Sim. Por causa disso.
E mesmo assim
fiz não sei quantas vezes o trajeto de carro entre Telheiras e o Estádio da Luz, que não é nada de especial. Sim. Mas eu estava com medo de me perder e não chegar a horas no dia da apresentação. Mas sim, foi uma diferença grande. Em que eu tive o apoio de algumas pessoas do clube que me ajudaram imenso a adaptar-me o mais rápido possível à cidade.
E tu entras com 22 anos e depois mais tarde és capitão de equipa. Qual é que é a sensação de... Espera, eu entrei aqui miúdo, isto era aqui uma coisa nova para mim, fazia o trajeto de Telheiras para aqui de carro para não perder, e agora tenho que incutir em putos novos, em jogadores muito mais novos, tudo aquilo que eu aprendi. É uma responsabilidade muito grande e...
Sim, é ser capitão do Benfica é sem dúvida uma responsabilidade muito grande. Eu nessa altura eu apanhei uma transição no clube que infelizmente foram tempos não muito bons em termos...
Tu apanhaste um bocadinho tudo do Benfica, não foi?
Apanhei um bocadinho tudo, infelizmente. Apanhei dos anos piores, digamos assim, porque foi também... Vim antes... Quando vim de Boa Vista para o Benfica foi 97-2000 e depois saí e voltei. Apanhei também a transição do estádio antigo
para
o estádio novo. Na primeira passagem apanhei aquela transição de Manuel Damasio para Valle Azevedo, uhum. Que como sabemos foram tempos complicados e portanto ganhei experiência.
Claro, mas daquilo que era, deve ter sido muito intenso.
Daquilo que era ser benfiquista e defender o clube. E portanto, quando me tornei capitão, mas não deixa de ser uma tarefa fácil, porque todos aqueles jogadores que não, muitas vezes os estrangeiros chegam e não conhecem, ou ouvem falar lá de fora do Benfica e não conhecem a verdadeira realidade do clube, mas depois de estarem cá algum tempo vão percebendo que o clube é muito grande e que há benfiquistas espalhados em todo lado e portanto percebem onde é que vieram cair, onde é que vieram jogar e portanto a minha tarefa como capitão ficava mais fácil de lhes incutir aquilo que era o clube.
E sei, ou presumo eu, que muito daquilo que o Luizão hoje em dia sabe também foi graças a ti e a ajuda que lhe deste ao início, porque também apanhaste o Luizão lá.
Sim, quando chegou o Luizão também chegou, era miúdo, já foi há uns anitos também. Mas o Luizão
era pequenito, sempre... só media 1,90m ainda na altura, assim.
Em idade era mais novo, mas sempre foi uma pessoa com esses traços de líder, com uma personalidade muito, muito forte, muito vincada, e portanto. Foi também para ele fácil perceber onde tinha chegado e aquilo que era preciso para se tornar um verdadeiro porta-estandarte do clube, que é o que ele é neste momento.
Falamos do Benfica, mas espero que este primo esteja a ser ouvido por toda a gente. Eu sou um sportinguista assumido, mas estamos à conversa com o enorme Nuno Gomes. Fazemos agora um pequeno intervalo neste primo. Temos muito mais para falar a seguir e eu quero saber já, e fica já em género de tease.
Sim.
Quero saber, porque o Nuno jogou em Portugal no Benfica, no Braga, no Boa Vista. Jogaste lá fora na Fiorentina em Itália e também acabaste a tua carreira a jogar na Inglaterra, no berço do futebol, no Blackburn Rovers. E eu quero saber, começamos assim já a seguir a segunda parte, as diferenças no que toca ao viver o futebol nestes três países. Estamos a conversa com o Nuno Gomes. Não faça nada, nós voltamos já.
Não saia daí.
Não saia.
Não saia.
Não.
Ai. Queres ver que saiu?
Não saiu, não.
Não, pois não.
Saiu, chama o Luizão.
Isto é válido para as pessoas, sobretudo que são nos carros, tá? Porque abrir a porta do carro e sair em andamento não é boa ideia.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Vasco Palmeirim.
Não percebo!
A melhor música.
A melhor música.
Oh, yeah! De 2000 em diante.
Comercial.
No
No El Corte Inglês, só este fim de semana, até 20% de desconto numa grande seleção de televisores, tablets, portáteis, grandes eletrodomésticos e 15% numa grande seleção de máquinas fotográficas. Só no El Corte Inglês. Promoção válida até 1 de junho.
Potência, segundo a física, define-se como 2 vezes π vezes n vezes t, a dividir por 60 vezes 75. Segundo a Renault Sport, potência é ter motores até 200 cavalos. No fim de semana de 30 de maio a 1 de junho, vem experimentar a gama Clio Renault Sport na rede Renault e habilita-te a viver a experiência única de ser conduzido por um profissional no Autódromo do Estoril ou Braga. Aproveita ainda a oferta de 5 anos de manutenção ou 80 mil quilómetros na compra de qualquer veículo de passageiros. Válido para clientes particulares até 30/6/2014. Sabe mais em Renault.pt.
A Super Poupança chegou às lojas Espaço Casa. Venha refrescar-se com centenas de artigos até 50% de desconto imediato. Aproveite já a onda de poupança. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
Equipa de Pro Mundial, Media Markt. Smartphone Acer com ecrã de 5 polegadas do Alcimi, processador do Alcor 1.3 GHz por apenas 129 euros. Media Markt, eu é que não sou parvo.
Olá, sejam bem-vindos ao Top dos Pop. Dedicado às famílias portuguesas, apresentamos as Férias Pop 2014. Em terceiro lugar, Pop 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 Pop, é ir de férias, são os 4Pop. Em segundo lugar, Baby Baby Please Go, pelos Pops Rolantes. E em primeiro lugar, Férias Yeah Yeah Yeah, são os Beat Pop. Férias Pop, agência top. Descubra as ofertas mais pop do ano numa agência Top Atlântico. Top Atlântico, viagem de frente.
Pode uma carrinha proporcionar uma sensação de condução incomparável? Descubra como, ao volante do novo Peugeot 308 SW, o carro do ano 2014. No fim de semana, portas abertas 31 de maio e 1 de junho, nos concessionários Peugeot. Novo Peugeot 308 SW, o carro do ano 2014.
Vem aí o fim de semana Fnac Kids, nos dias 31 de maio e 1 de junho. Aproveite 20% de desconto em jogos e brinquedos, livros, música e filmes infantis. Não perca ainda 10% em tecnologia infantil. Todos os dias são dias da criança, na Fnac.
Apoie a seleção em grande com a Euronics. Na compra de um TV LED a partir de 48 polegadas, ganhe um vale de desconto de 200 euros. Euronics. Lojas de eletrodomésticos.
Super fim de semana, este sábado e domingo. Frango temperado para churrasco, embalagem de 900 gramas, 1,99€. Pera rocha, 79 cêntimos o quilo, com 46% de desconto. Queijo de ovelha amanteigado, ceia, 8,49€ a unidade, com 32% de desconto. Limitado ao estoque existente.
Super, super!
Lidl, mais para si.
Amadeu tem duas paixões. Laurita e os matraquilhos.
Queres ver a minha equipa? Adorava!
Mas um dia surgiu algo inesperado.
Desafio-te para um jogo de futebol a sério.
Terá que derrotar o terrível Ezequiel juntamente com uma equipa de divertidos matraquilhos.
Não desistas, miúdo! Ainda podemos dar a volta ao marcador!
Estás a duvidar?
Não, basta jogar bem e pumba!
Junte toda a família e venha conhecer os personagens mais divertidos de todos os tempos. Matraquilhos, com as vozes de Nuno Gomes e Pedro Ribeiro. Já em exibição, com a Rádio Comercial.
Não cantemos vitória. Isto ainda agora começou.
Ele venceu o X Factor e domina os palcos mundiais.
James Arthur em Portugal. Impossible.
Está a chegar o Dia da Criança. Para comemorar, a Chico oferece-lhe 20% de desconto imediato em todos os produtos, nas lojas Chico, farmácias e estabelecimentos aderentes até 1 de junho. Chico, a felicidade é uma viagem que começa de pequenino.
Mais de 60 mil pessoas já visitaram a maior e mais completa exposição de dinossauros.
O T-Rex é o máximo.
Mas que grande aventura.
Mãe, podemos cá voltar.
Planeta Dinossauro. Eles vivem aqui. Agora até 15 de junho, com o apoio do Montepio. Bilhetes à venda nos locais habituais.
A todos os que diariamente dão o exemplo e fazem do seu trabalho uma missão. Aos que com pequenos gestos apoiam boas causas e cujas vitórias são de todos, a eles, a todos eles, chamamos a nossa seleção. Apostamos em si para apoiar Portugal. Porque quando aposta em Portugal, ganhamos todos. Jogos Santa Casa. Uma boa aposta.
Rádio Comercial. Rádio Comercial. Melhor música.
música de 2000 em diante.
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo! Segunda parte deste Primo, programa realmente incrível, mas obtuso. Nuno Marco, Vasco Palmeirim e o grande Nuno Gomes. Está hoje aqui connosco, mais uma vez, muito obrigado por teres vindo.
Eu fui fascinado com o nosso convite. Fizeste um belo teaser sobre as diferenças no futebol nos vários países onde me passou. Todas as histórias que tu tens é que é uma carreira curta, mas é de facto muito intensa. Já te aconteceu de tudo. Tenho a ideia que os futebolistas podem terminar a sua carreira aos 30 e poucos anos, mas saem assim, tipo, ok, eu saio com experiência e quase com uma espécie de uma sabedoria muito intensa e muito concentrada, não é?
Sim, porque é um ritmo elevado e aquilo que vivemos, apesar de nós muitas vezes, as viagens que fazemos, as pessoas têm um pouco a ideia de que nós conhecemos muitos países e muitas cidades.
Conhecem aeroportos, isso.
Mas é mais os aeroportos e os hotéis, porque não temos tempo para passear. Mas sim, são sempre experiências e saímos depois de uma carreira de futebol, saímos com uma experiência que acima de tudo nos servirá para o resto da vida, porque quem conseguir aprende várias línguas, conhece outras culturas, o que nos ajuda para o futuro.
Mesmo em termos de vida e de todas as transformações e de todo, é um meio que é bastante rico, quer em coisas boas, quer, como dizes há pouco, em coisas menos boas. Isso dá uma certa carapaça, penso.
Sim,
eu
dá-te uma bagagem para o resto da vida que te irá ser útil, com certeza.
Jogaste então em Portugal, foste para a Itália, para a Fiorentina, onde estava o Rui Costa, na altura.
Sim.
Estamos a falar no ano de 2000. Em 2000,
depois do Europeu.
Já vamos falar sobre isso, um Europeu que eu vi na Praça Sony e gritei muitas vezes os golos teus. O que é que... Fala-me de como é o futebol em Itália. Da entrega das pessoas, do amor. Qual é que é... Como é que sentiste o futebol nos tempos em que lá viveste?
Olha, o que senti... A diferença que eu senti que existe, por exemplo, na cultura das pessoas, é que há aquela mentalidade e aquela cultura de... Falemos do caso da Fiorentina. Em Florença a maior parte das pessoas são da Fiorentina, não têm dois clubes. Aqui nas nossas cidades mais pequenas há sempre aquelas pessoas que são do, por exemplo, do Braga, mas também são do Benfica, ou do Sporting, ou do Porto. Em Itália senti muito, mesmo nas cidades mais pequenas, que as pessoas são do clube da cidade e não são de outro. E principalmente os adeptos da Fiorentina com quem convivi mais de perto eram fanáticos pelo clube e só viam aquele clube, não viam mais nenhum. E depois, em relação ao futebol, na altura o que senti era que era um futebol mais evoluído taticamente do que o nosso, na altura, porque os jogadores tinham a mentalidade de se preocupar muito com a tática do jogo a adotar perante o adversário, e aquilo que senti é que naqueles anos que eu estive em Itália, o futebol italiano estava em alta. Não, neste momento, considero que esteja um pouco uns furos abaixo daquilo que eu encontrei, e gostei muito da aventura que tive em Itália, porque conheci pessoas fantásticas e gostei de jogar naquela altura no futebol italiano. Gostei muito da cidade. Florença é uma cidade fantástica, ainda hoje quase praticamente uma vez por ano vou visitá-la.
Portanto, e és reconhecido lá ainda hoje? Ou ainda?
Sim. Nuno, eles dizem.
Nuno?
Sou Nuno, não sei. Nuno, não. Eles não têm.
Não pega.
Pois. Nuno. Olha, fala-se muito, Nuno, das dificuldades. E há uma expressão que é muito, muito usada no futebol, que é as dificuldades de adaptação quando o jogador entra. Quando os jogadores chegam a um país novo, por exemplo, chegam a um clube novo, tu sentiste, por exemplo, a Itália ou a Inglaterra, essas dificuldades, né, em adaptar-te a essa realidade nova? Ou um futebolista que é bom e que sabe como é que ele funciona, chega e não
e
tem.
Toma conta disso.
Exatamente. Depende, eu acho que sendo uma mudança brusca, não sei, se calhar para um brasileiro, para um sul-americano, nota-se mais. Esse período de adaptação, quando eles chegam à Europa, acho que eles têm mais dificuldade do que nós, europeus. em mudanças de país aqui entre a Europa, porque eu fui para a Itália, mas também tive a ajuda do Rui, do Rui Costa, que apanhei, que já estava há uns belos anos em Itália. Estava também o Amaral, que jogou comigo no Benfica, e portanto eu não tive essas dificuldades, adaptei-me facilmente, e o estilo de vida também é um pouco parecido ao nosso.
E não se come mal em Itália.
E não se come mal.
Isso é.
Vive-se bem.
Isso, portanto, é muito importante, sim.
Não senti muito essa parte de ter que me adaptar. E também em Inglaterra. Talvez a Inglaterra fosse um pouco mais difícil, porque a mentalidade em termos de futebol é um pouco diferente. A questão de não havia estágios, por exemplo, nós não tínhamos. Nós aqui em Portugal temos sempre um estágio.
Sim.
Antes do jogo. Em Inglaterra, os jogos terças e sábados, no Championship era às terças e sábados, e não havia hotel. O dia do jogo nós encontrávamos no estádio 3 horas antes. No início
cada um levava a comida.
Exato.
Combinavam.
Não, almoçávamos. E belíssima comida que é em Inglaterra.
Almoçávamos lá no estádio e não me custou, não me custou, mas foi estranho ao início ser diferente e ser também quase no último ano da minha carreira e eu ter passado uma carreira toda sem ter vivido aquela experiência. Mas gostei muito, porque a mentalidade é diferente, os próprios adeptos, como é que eu hei de explicar, havia a pressão de ganhar os jogos, mas durante os 90 minutos, mas se o jogo corresse mal, nós sentíamos os adeptos do nosso lado sempre. Sim. De qualquer maneira. Havia muitos jogos, acabava o jogo, já estávamos a pensar no seguinte, mal
isso
havia
é
tempo
diferente. Para. Eu acho que há sempre um carinho ao mesmo tempo por parte
dos
adeptos.
Era ótimo, porque sentíamos mesmo que os adeptos percebiam que nós tínhamos. É assim, é claro que. Se os adeptos vissem que os jogadores não corriam,
aí havia alguns insultos a voar, sim.
Não estavam a dar tudo para ganhar o jogo, havia alguém que assobiasse ou que mandasse algumas bocas, mas nada especial. Eu estranhei o facto, muitas vezes nós perdíamos o jogo em casa e saíamos aplaudidos do estádio. E eu ia para o carro, ninguém me mandava um calduço, nem nada.
Houve calduços? Já te deram calduços?
Algumas vezes. Não, calduços em si, agressões não, mas alguns apertos, algumas vezes. Uma vez.
O futebol é tramado, pá.
Mas tens um ar para cá, como é que lidas com isso?
É assim, tentamos. Eu acho que os jogadores tentam ao máximo perceber quem está do lado do outro lado, que é o adepto, o sofrimento que muitas vezes têm pelo clube, muitas vezes leva as pessoas a cometerem coisas que depois elas próprias se arrependem. Às vezes é um pouco como os jogadores dentro de campo com os nervos à flor da pele, muitas vezes fazem cometem coisas que depois, vendo na televisão,
pensam: ao diabo, o que é que eu fiz ali?
Exatamente.
Tu disseste ao Helder que basicamente deves tudo ao futebol. Não te vias agora que penduraste as chuteiras a fazer outra coisa que não no futebol?
Como assim? Sem ter sido futebolista?
Por exemplo, escrever sobre futebol. Ser jornalista desportivo.
Tens o sonho de ser jornalista desportivo, não é?
Tinha.
Já passou?
Ainda
acho
podes?
Que sim, acho que na altura. Na altura fiz a opção mais correta. Mas não, sinceramente não me vejo, depois de ter feito a carreira que fiz, não sei se por acaso não tivesse tido sorte no futebol ou optado pelo futebol, não sei o que é que teria sido da minha vida, mas provavelmente iria apostar em ser jornalista, porque era na altura também aquilo que eu tinha como plano B, caso o futebol não desse.
Eras miúdo e compravas os jornais desportivos e...
Sim, eu...
A bola, que era maior que sei lá o quê, tinha que se ler no chão a bola.
Eu, quando vim de Amarante, também com 13, 14 anos, estudava mesmo em frente ao estádio do Bessa e portanto, os meus 10, 15 minutos de intervalo entre aulas era atravessar a rua e estava no estádio do Boa Vista e íamos para lá para o café, para o bar, ler os jornais e ver os jogadores chegar, entrar e sair.
E suponho que colecionavas cromos
também, fazia
Eu acho que deve ser uma sensação incrível. A separação entre a altura em que colecionavas cromos e a altura em que passas a ser um cromo. Tens o teu próprio.
Engraçado que deixei de fazer nessa altura.
O cromo dele era difícil.
Não, tenho lá os meus cromos, mas deixei de fazer.
Quando começaste a aparecer nos cromos, tu próprio.
Mas, não, eu ia dizer, mas acho que é melhor não. Nessa altura começaram a oferecer uma caderneta já para
já feita, exato, já todos colados e tudo.
Já temos muito pouco tempo, mas o Mundial está à porta. Passaste pela seleção, tu foste de facto muito, muito bem sucedido, muitos golos marcados. Não esqueço o golo marcado à Espanha, no estado de Alvalade. Muito griteio nesse golo. Passaste por vários torcedores, pá, que me lembro de repente: pá, Humberto Coelho, o Carlos Queiroz,
António
Oliveira. Mas quem me fala do Scolari? Não, rapidamente, fala-se que o Scolari, e passaste muito tempo com ele, o Scolari era acima de tudo um tipo que motivava muito bem os jogadores. Pá, o que é que ele tem? O que é que o Luís Filipe tem para que consegue? Pá, ainda hoje falávamos no outro dia, falávamos nas manhãs da comercial. Isto é gravado. Que hoje em dia já não há aquele ambiente à volta da seleção como houve, por exemplo, no Euro 2004. E isso era muito graças àquela vontade que o Luís Filipe Scolari conseguia provocar nas pessoas, e esse querer e essa ambição. Sim, à volta
mas,
da seleção.
Mas eu acredito que hoje em dia continua a existir, porque fazer parte da seleção é como fazer parte de uma família em que há pessoas que se dão melhor, há outras que nem tanto, mas toda a gente gosta de estar na seleção. E depois aquilo que o Scolari conseguiu criar à volta do ambiente que se vivia na seleção era mesmo esse, um ambiente familiar em que a maneira dele ser agradava a maior parte dos jogadores, e os jogadores gostavam de brincar com o selecionador. Ele arranjava sempre maneira de tentar que todos os jogadores estivessem felizes e contentes por participarem nos estágios da seleção, e acho que foi um grande trunfo que ele teve, que foi unir a seleção e fazer da seleção uma família, muito mais do que dos atributos técnicos ou táticos. Sim. Foi muito essa parte de psicólogo em que ele conseguiu que mesmo aqueles que não jogavam muitas vezes gostassem de estar na seleção e de participar em qualquer acontecimento.
Porque é verdade, ninguém que não jogava dizia: epá, ele não põe a jogar. Havia ali um ambiente muito porreiro no seio da seleção na altura do Filipão.
Como é óbvio, ninguém gosta de ficar, claro, de ficar de fora, não é? Mas não, toda a gente percebeu que era útil, mesmo muitas vezes aqueles que jogavam menos sabiam da importância que tinham e da importância que o selecionador lhes dava também.
Olha, saiu um estudo a dizer que temos 1% de possibilidade de ganhar este Mundial. O que é que tens a dizer a este estudo?
Está completamente errado.
Mas quem é que faz este estudo?
Não faço ideia. A Joana Batista disse nas notícias no outro dia. É um estudo, diz que Portugal tem 45% de passar a fase de grupos e 1% fazem... de possibilidade de ganhar o Mundial.
Fazem estudos a mais. É melhor do que nada. Mas
sim, de facto, é melhor do que nada.
Mas não, temos uma boa seleção que, como é óbvio, não vai ser fácil ganhar o Mundial, porque há seleções fortíssimas e historicamente com mais. Se calhar mais candidatas que a nossa seleção. Mas nós temos o Cristiano Ronaldo, temos outros jogadores que são capazes de ajudar o Cristiano a conseguirmos muitas vitórias. Não se resume só ao Cristiano, a nossa seleção, mas como é óbvio, tendo o Cristiano do nosso lado, tornamos muito mais.
É uma vantagem.
Olha, nós temos que falar dos Matraquilhos, claro que é um filme em que é um filme de animação em que tu te estreias como voz de desenho animado. Ou seja, tu tens filhos, eles, como disseste há pouco, deliram com desenhos animados e agora têm o pai a fazer a voz de um Matraquilho. Como é que foi esta experiência para ti?
Foi
giro. Estava aqui um novo lado de ator.
Não, acho que não. Não, foi giro, foi uma experiência. Eu recebi o convite. Pedi para participar primeiro num ou outro ensaio para perceber se a coisa podia funcionar ou não. Gostei da experiência, nunca tinha feito nada do género e também gostei de perceber o outro lado da barricada, como é que se fazem e como é que se produzem este tipo de situações. Foi um filme sobre futebol e, portanto, também ajudou
a
aceitar. E gostei, é um filme giro para as crianças, um filme com uma história muito bonita. A minha participação não é muito, muito grande, mas aquilo que eu já vi antes de estreia, já vi o filme.
Já, os dois filhos já viram, já aprovaram?
Viram enxerto, não viram o filme todo ainda. Mas sim, gostaram e querem, vão ver ao cinema depois comigo.
Muito bem. Até ia, mas está lá o Pedro Ribeiro, não me apetece.
O Pedro Ribeiro faz de quê no filme?
Faz de. É o que faz o relato.
Faz o relato do
grande jogo.
E entra também o Diogo Valsassina e a Ana Guiomar.
Também, Ana, que esteve aqui há pouquíssimo tempo connosco. Nuno, olha, muito boa sorte nesta nova fase da tua vida. Que tudo corra muitíssimo bem.
Muito obrigado.
Quem gosta de bola e que teve uma carreira como a tua, agora, obviamente, que a bola faz parte de ti. E quer agora sejamos benfiquistas ou sportinguistas ou portistas ou seja o que for, o que queremos é que sejas feliz e que tudo corra bem nestas novas funções no Benfica como assessor para a área internacional do presidente Luís Filipe Vieira. Pá.
Muito obrigado.
Isso é muito grande para pôr no cartão de visita.
Nuno,
um grande abraço,
sim.
Tudo corra bem.
Felicidades para vocês.
Quando houver uma Traquilhos 2, voltas. E já a seguir temos o Tiago Tencourt no Primo, não faça nada. Já a seguir temos o Tiago Tencourt.
Primo. Realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirim.
Não percebo! Ora bem, o nosso convidado musical é um amigo, é um grande amigo. E eu fiz o... Eu nunca faço isto, mas eu escrevi um breve resumo sobre ti.
Não foi nada.
Foi sim, senhor.
Uma pequena biografia.
Mas a dizer bem, olha,
a dizer bem?
Começou na música há muitos anos, ainda na casa dos seus pais, no Vale de Santa Rita, entre Estoril e São João, cantando com o seu amigo Vasco, o grande hit, Eu Ouvi um Balakov. Lembras de Eu Ouvi um Balakov?
O que é Ouvi um Balakov? É uma versão de Ouvi um Sapo?
Não, não, não. Era então. Era nós a fazer barulhos com a boca?
Sim.
Pum, tchac, pum.
Eu vi um Balakov.
Eu acho que vocês deviam gravar isso em single. Agora com meios e com...
Quem era o Balakov?
Era o jogador do Sporting. Era, eu vi um Balakov.
Era só isso, a letra era só isso?
Eu não me lembrava disso.
Eu vi um Balacó. Era só isto.
Ah, tá bom, tá
e
bom.
Nós divertíamos à grande.
Sim, sim, sim. Não, mas também.
Fazíamos grandes jamming. Quando jogávamos no ténis, íamos lá para cima. Lembras-te para o telhado?
Para o telhado, exatamente.
Mas isso é quase aquela cena minimalista de dança, quase tipo Duck Soup, que é a história do Barbra Streisand.
Exatamente.
Vocês fizeram
Barbra Streisand, pois é.
Sim, fizeram, anteciparam isso.
Mas eu vi uma Barbra Streisand, era muito grande. Hoje ela é das maiores figuras do nosso cancioneiro. É um amigo, é um primo, é o grande Tiago Tencourt.
Grande músico, grande cantor, grande compositor.
É abraço, ele que volta
a. De guitarras e para
sim, sim, isso, sim. Uma ideia nascida neste programa e depois estava no 5 para a meia-noite.
No 5 para a meia-noite ele partiu uma guitarra que já estava muito. Há que dizer, porque as pessoas começavam a dizer: ei, eu não mostro cá a guitarra. Aquela guitarra era muito farsola e acho que tiveste grandes dificuldades em tocar.
Ter custado para aí 20 euros, uma coisa assim.
Se tanto.
O Tiago está de volta a este programa, primeiro porque sim, porque ele sempre quiser vir, vem. E depois porque tem um disco novo, chamado Do Princípio. E Tiago, eu estava de férias, ainda não ouvi o disco, mas assim que vi o título do disco, aquilo que eu pensei foi. Ora bem, tu queres ver que este homem diz arrebenta a bolha e vai a dizer.
Começa tudo outra vez.
Vou
fazer um disco de samba.
Já agora, explica-me lá, tu dizes o que é este do princípio? Genericamente.
É ter princípios, é o princípio bíblico, como é que. No princípio era o verbo.
Então, do princípio, a expressão do princípio ficou-me na cabeça desde que. Quando gravei o Tiago na Toca, que era um disco com onde eu musiquei poemas de vários poetas, a Dalila Carmo. Declamam um poema do Ramos Rosa e declamou duas vezes, uma vez sem música, outra vez com música. E no meio diz: do princípio. E diz de uma maneira em que tu vês a tua vida inteira a passar pela frente. Então vá, isto é um recomeço, vamos lá embora. Eu sempre adorei essa expressão porque é isso que traz, é isso que é essa energia que traz. E achei que fazia sentido porque o último álbum foi o acústico, que é no fundo um best-of, não é? E pronto, e agora voltar aos álbuns de originais, passado acho que 4 ou 5 anos de eu não fazer um álbum de originais, então do princípio, vamos lá embora. E porque no fundo é isso que eu espero sempre que me ouçam, é que me ouçam do princípio, quase como se não tivesse discos antes, que é uma coisa muito difícil, sem referências, sem rótulos, sem isso tudo.
E depois tu dizes uma coisa muito gira, que é muito contra a corrente, que, e está aqui uma citação tua, que diz: quero que neste mundo à alta velocidade parem para ouvir. Que é uma coisa, ou seja, há muita gente que já quase decidiu de fazer álbuns e agora é mais canções coisa, e isso.
Eu lembro-me quando estava a gravar o primeiro álbum a solo, o Jardim, em Montreal, estava a ver uma entrevista com o Paul Simon, ele estava a dizer uma coisa muito engraçada. Que o shuffle veio destruir o shuffle dos iPods e essa maneira de ouvir música veio destruir completamente o CD, né? que era um formato muito, muito confortável para os músicos. Uhum. E realmente é um bocado utópico estarmos a gravar CDs, porque já muito pouca gente ouve álbuns inteiros. Ouve uma música ali, outra música aqui, e por isso, quer dizer, é uma coisa que nós fazemos com o desejo de que alguém pare um bocadinho para ouvir o álbum todo. Porque eu acho que se tem alguma coisa de engraçado, o meu trabalho está nos. O que está para lá dos singles, não está propriamente nos singles, acho eu. E por isso. E a maneira como eu continuo a gostar de ouvir música. Uhum. Eu era incapaz de ouvir só uma música do último álbum do Beck, por exemplo, que é genial.
É maravilhoso.
E se me dessem só uma música, eu ficava com o Beck.
Quer mais.
Coisa. E tu tens cuidado quando fazes um disco, ou seja, uma canção desde o princípio não faria sentido. Numa outra setlist, por exemplo, do Jardim. Ou seja, cada canção tem a sua história num determinado disco.
Eu acho que sim, mas não é uma coisa consciente, não é? Acho,
sim, claro.
acho que da mesma maneira que acho que tu também tens vindo a evoluir na rádio, não é? Uhum. Acho que eu estou muito orgulhoso de ti. Pá.
Ah, pá, Tiago, pá. Mas não sabem, eles conhecem-se quase desde as fraldas.
Sim, pouco tempo depois de fraldas.
Sim.
O Tiago ainda usa fraldas, mas são para onde é que ele tem.
Pois.
E então, o que é que eu estava a dizer?
Não sei, porque tem fraldas, foi?
Conceito, discos, música, cada música conta uma história.
Cada música é uma história. Acho que não faz sentido a partir do momento em que cada álbum é um bocado a fotografia daquilo que nós somos quando gravamos o álbum. E eu tenho a noção que estou a escrever de maneira diferente, estou a compor de maneira diferente, a banda também está a tocar de maneira diferente. Este álbum tem muito mais coisas eletrónicas e por isso acho que cada álbum é um álbum. Mas não é uma coisa consciente, é uma coisa. É um fruto da evolução, não é?
Sabe o que eu sinto? Isto é um grande elogio. Eu sinto que hoje em dia já há um estilo Tiago Bittencourt. Eu acho que. E não sei se sentes isso, é que já há um. E não é só na forma de cantar, na forma de escrever, na forma de estar na música. Nossa.
Eu acho que isso ficou marcado desde a primeira hora, desde que tu apareceste com os Turanjos, ou seja, as pessoas ficaram a ouvir uma nova voz ali, uma nova maneira de criar, não achas isso?
Eu espero que sim, sei lá, não sei, não posso estar eu a dizer.
Bem visto. Ora, quem vem a cantar neste programa, Quiz da Morte. Quiz da Morte, obviamente. Temos três perguntas para ti, uma sobre Morena, a outra sobre Ameaça e a outra sobre Aquilo Que Eu Não Fiz. Sim. Ora bem, Nuno Marco, tens o Quiz da Morte?
Tenho aqui.
Tens 5 segundos para dar uma resposta. Precisas de responder corretamente a uma pergunta para cantares a Sara. Nuno Marco.
Vamos a isto. Tu cantas Morena neste disco. Isso remete-nos para a obra imortal de Marco Paulo. Completa o seguinte verso de Morena ou Morenita.
Morenita.
Flores nos cabelos, lábios de romã, sorriso aberto.
Pela manhã.
Ah, quase!
Não, eu é? Sabia que ia dizer pela manhã.
Não é?
Ao sol da manhã.
Ao sol da manhã.
Com Marco agora. Meio ponto.
Marco agora com o sol da manhã, faz favor.
Outra vez tudo.
Claro.
Tu metes bem cada uma. Flores nos cabelos, lábios de romã, sorriso pom, pom. Aberto ao sol da manhã. E depois como é que é o resto?
Morena, oh morenita.
É isso.
Cada dia tu estás sempre mais bonita.
É a próxima cover do Tiago.
Que eu gostava muito de fazer um dueto com o Marco Paulo.
Pá, o Marco Paulo tem grandes canções.
Gostava muito de fazer um dueto com ele.
Ora bem, segunda canção. Outra canção neste teu novo disco chama-se Ameaça. Obviamente uma clara referência a Ameaça Fantasma, o episódio 1 da saga Guerra das Estrelas.
Claro que foi isso.
Queremos que nos digas.
Ameaça Fantasma.
Cala-te. Queremos. Sim. Cada episódio de Guerra das Estrelas tem depois um. Portanto,
o primeiro episódio chama-se Ameaça Fantasma.
Porque o primeiro que saiu é o 4.
Da trilogia das prequelas.
Percebes? Tá, é a Guerra das Estrelas, sim. O Regresso de Jedi, o Império Contra-Ataca e o Regresso de Jedi. Mas depois faz os primeiros. E o primeiro é Ameaça Fantasma.
Ameaça Fantasma.
Queremos que nos digas.
Sim.
O nome, só um. O nome de um dos três técnicos de mistura de som do filme Ameaça Fantasma.
Eu que sou geek da Guerra das Estrelas. Acho isto uma estupidez.
Então, obviamente. Então,
não, damos mais 5 segundos.
Manuel Marques.
O Manuel Marques, acho que não, pôde.
Não, estava a fazer o estado de graça na altura. Não,
pois.
Não podia. Podias ter dito Jürgen Sharp. Podias ter dito Ken Sparling. Ou o meu favorito, Tony Sereno.
Tony
Sereno, que, Tony, não é? Além de ter que mistura som, canta no karaoke na moita.
Sempre um Tony.
Tony Sereno. Nuno Marco, a terceira pergunta é tua.
Tu cantas neste disco Aquilo Que Eu Não Fiz. Destas três coisas, qual aquela que eu ou o Vasco Palmeirim ainda não fizemos? Saltar de paraquedas, nadar no Tejo ou conduzir no autódromo do Algarve?
Nadar no Tejo.
Não, epá, eu já nadei no...
Este homem já nadou no Tejo.
Já nadei no Tejo duas vezes. A última delas foi...
Duas vezes?
A última delas foi na sexta-feira.
Mas porquê foste nadar outra vez no Tejo?
Não é bem no Tejo, é ali já. É ao pé do farol. Estive ao pé do farol do Guincho a nadar.
Ao pé do farol, ok, está bem.
O Guincho?
Do Bugio.
Do Bugio, o farol do...
Enganei-me.
Efeitos do Tejo, ele já não sabe
é
nada.
Sério? Não, fui ao pé do farol do Bugio a nadar. E aquilo ali é onde o rio encontra o mar. E
sim. Até mais
e
ou menos.
Estava muito frio e eu estava todo vestido dentro da água. E antes disso, nadei ali ao pé daquelas fábricas, não outra banda na terceira. É giro porque quando tu
limpo.
Mergulhas.
Mas está limpo ali.
Não. Quando tu mergulhas e vens ao cimo, o teu cabelo está igual a de um boneco Lego ao Playmobil. Vem logo rijo, o cabelo fica rijo.
Horrível!
Foi no jeito.
Mas porquê é que tu fizeste isso?
Por dinheiro! Para um anúncio! Por dinheiro!
Foi uma publicidade.
Estou vendido, pá! Portanto, o Marcos já nadou no Tejo, eu já saltei de paraquedas. A resposta certa era conduzir no Autódromo do Algarve.
Nenhum de nós conduziu.
Até porque eu não tirei a carta, não é? Portanto, é um objetivo.
Eu já fui conduzir.
Não tirei a carta.
De carro?
Sim.
Sabes que o meu irmão já tirou.
Até o teu irmão já tirou.
O mês passado.
Ai, Jesus, está
tirou de carro e de moto.
Meu irmão tem 10 anos.
Meu pai tem.
Tiago, concertos, já podes adiantar alguma coisa? Ou brevemente, showcases? Onde é que vais andar por aí?
Hoje, a Famalicão.
Ah, é?
Sim.
Muito bem. Sábado?
Sai daqui, sim.
Hoje sábado. Ok. Portanto, amanhã, se tiver a ouvir isto no domingo, a repetição do Primo. É como diz o Fábio Porchat, inventar a máquina do tempo e voltar atrás, ir até Famalicão no sábado.
É isso.
Tiago, um grande abraço. Acabamos acabamos com a Sara. Tu e o Mai na guitarra e, obviamente, eu e o Marco vamos fazer sons.
Tentem não acelerar, está bem?
Eu não garanto nada, porque eu sou uma máquina.
Difícil. Ok. Olha, Tiago, só para acabar.
Ao contrário.
Já que és o convidado para que fecha este Primo, pergunta ao Nuno Marco quem são os convidados do Primo da próxima semana.
Nuno Marco, quais são os convidados do Primo da próxima semana?
Então, é sabido que são o Coisinho e o. e aquele que canta. É isso.
Para a semana não perder, o Coisinho e o.
E o que canta.
E o que canta o. Vai ser mágico. Acabamos com o Tiago Tencour e Sara a fechar este Primo. Tchau, até para a semana.
Até para a semana.
Programa realmente incrível.
Mas obtuso!
Sei que deste o teu melhor. Foste tudo que o dia deixou. Sei que deste a tua dor. Não te sou dar o meu perdão. Mas talvez esta gota de água de uma fonte afastada saiba mostrar o caminho. Talvez esta ponte escura onde a solidão passar, talvez esta aventura possa nos levar a casa. Sara, tudo que dói, Sara, e no meu peito grita por tudo que acredita. Paixão, diz-me se há perdão. Sarah. sombra que o mar apagou. Mas talvez esta nova espada, já de frente para a batalha, nos saiba mostrar o caminho. Talvez hoje mar adentro, onde o coração dispara, onde o nosso amor de sempre pode nos levar a casa.
Está a acelerar cada vez mais. Está a acelerar cada vez.
Primo, programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirim. Vasco Palmeirim.
Não percebo!
Rádio Comercial.
Comercial.
Rádio Comercial. A rádio número 1 de Portugal.